Alô, amigas, alô, amigos da RAI Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina em www.radionacional.com.ar, onde devem procurar o link da RAI. Lembrem também que podem nos acompanhar com o celular. Procurem aí o aplicativo também da Rádio Nacional Argentina ou o da RAI Argentina ao Mundo. Também pode ser por meio da plataforma da Rádio Garden. E ainda lembrem que estamos na onda curta, gentileza da emissora amiga WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, eles devem ser enviados para qslrai@gmail.com. Lembrem também que terças e sextas-feiras temos o programete dedicado justamente aos amigos deixistas. E hoje, além das últimas informações da Argentina e da região, como é costume, teremos em nosso encontro uma data comemorativa muito importante para a história argentina, a história da Revolução de Maio. Uma semana inteira de acontecimentos de transcendência histórica que culminam no dia 25 de maio com a eleição e proclamação da primeira junta de um governo local com autoridades eleitas aqui no Rio da Prata e não na Espanha, que estava sob domínio napoleônico. Vamos contar essa história, que é o primeiro passo para a declaração, alguns anos depois, da independência do que é hoje a Argentina. Também hoje teremos informações do mundo da cultura e dos espetáculos e também uma dedicação especial, triste, para o fotógrafo Sebastião Salgado, quem faleceu em Paris na última sexta-feira. Nos acompanha na operação técnica Walter Danesi e passamos com ele para as informações. O governo de Javier Milei relaxa as restrições e os controles sobre as movimentações bancárias e financeiras. O porta-voz da presidência, Manuel Adorni, apresentou o que chamou de plano de reparação histórica das poupanças dos argentinos. Ele disse que um decreto será assinado para pôr fim ao que ele chamou de controles absurdos. O projeto, explicou ele, visa garantir que as pessoas não sejam perseguidas por motivos fiscais. O ministro da Economia, Luiz Caputo, explicou que a iniciativa visa dar às pessoas a liberdade de gerenciar as suas economias. Sob o slogan "Seus dólares, sua decisão", serão aumentados os valores mínimos que exigem a comunicação às autoridades fiscais de várias operações, como saques ou transferências de dinheiro. De acordo com os analistas, a Casa Rosada pretende incentivar os poupadores a injetar no mercado os dólares acumulados fora do sistema, como, por exemplo, em cofres.
Bueno, vos sabés de las acciones que tomó el gobierno en materia económica en las últimas horas, tratando de alguna manera activar los ahorros de los argentinos, aquellos que están en el colchón. Pero atención, porque se necesita de un paso obligado por el Congreso en algún tramo de estas medidas para que no haya consecuencias, digamos, a futuro si hay un cambio, digamos, de paradigma político.
Sí, así es. Estamos hablando del anuncio que hizo Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a partir del decreto que va a estar vigente ya el 1 de junio, que modifica las regulaciones del ARCA y del Banco Central. Ahora, Esto sí o sí tiene que pasar, como decís vos, sale por el Congreso. ¿Por qué? Porque hay que modificar la ley penal tributaria y la ley de procedimiento tributario. Uh-huh. Eso sí o sí tiene que pasar por el espacio legislativo. Ese tipo de legislación empieza en la Cámara de Diputados. Todo lo que tenga que ver con la materia tributaria sí o sí empieza en la Cámara
Baja. Pero tiene definición en Cámara de Senadores.
Sí, sí, después Cámara de Senadores y que salga por ley.
Y ahí aparecen los gobernadores, ¿no? Otra vez.
Exacto. Exactamente. El poroteo que hace el gobierno en este momento es, bueno, dentro de la Cámara de Diputados tenemos a Ritondo, el jefe del PRO, y a De Loredo, Rodrigo De Loredo, con los radicales. A ellos dos ya los tendría, y sus bancadas correspondientes, ya los tendría de su lado. Ahora, es como decís vos, hay que ir a buscar el consenso de los gobernadores. ¿Por qué? Porque tienen, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, legisladores y legisladoras que les responden. ¿De qué gobernadores estamos hablando? Puntualmente de algunos peronistas o peronistas independientes, como quieran decirlo. Estamos hablando de Martín Yarlora, de Córdoba, Raúl Jalil, de Catamarca, los mismos de siempre, Osvaldo Haldo, de Tucumán, exactamente, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y también posiblemente Gustavo Sáenz, de Salta. Son los cinco que siempre aportan gobernabilidad, pero que lo que decían algunos dirigentes, bueno, algo les vamos a tener que dar a las provincias, así lo dijo Juan Paso, el titular del ARCA, porque bueno, también en ese toma y daca los gobernadores piden algo a cambio. Así que vamos a ver cómo se resuelve esto. Si en este periodo legislativo o después del recambio de octubre, que por ahí también el gobierno especula con sumar algunos bancas para llevar esto adelante.
Bueno, todavía hay tiempo.
Todavía hay tiempo.
Gracias,
Jimena. De nada.
Sindicatos argentinos rejeitam decreto de presidente Milei sobre greves. A CGT, que é a sigla da principal federação trabalhista do país, rejeitou a intenção do governo de Javier Milei de modificar as regras que regulamentam a possibilidade de greve. Um dos líderes da organização, Héctor Daer, advertiu que recorrerá aos tribunais contra qualquer medida que viole o direito de protesto. A CGT, sigla da Confederação Geral do Trabalho, chegou a advertir que levaria o caso até a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Na última quinta-feira, o Poder Executivo argentino publicou um decreto que amplia o número de atividades consideradas essenciais. De acordo com a resolução, em áreas como educação, telecomunicações e transporte, até 75% do serviço deve ser garantido nos dias de greve. Organizações de empregadores, como a União Industrial Argentina, apoiaram a medida da Casa Rosada, mas a Confederação Geral do Trabalho alega que ela é inconstitucional. Quanto aos protestos, cerca de 10 mil pessoas marcharam na capital argentina para exigir melhores salários para os professores da Universidade de Buenos Aires. Eles também exigiram mais orçamento e mais bolsas de estudo para os alunos da Universidade de Buenos Aires, conhecida aqui com a sigla de UBA.
Estamos acá concentrando junto al resto de los sindicatos y trabajadores en general, más el movimiento estudiantil de la Universidad de Buenos Aires, porque vamos a marchar desde Plaza Houssay hacia Palacio Pizurno, donde va a concluir con un acto y con un documento. Y hoy venimos con el reclamo de, primero y principal, que se abran las paritarias urgentemente, que este gobierno le ha dado de baja. Es decir, que nunca nos ha convocado y nos da aumentos salariales por debajo de la misma inflación que este gobierno celebra y festeja.
No se actualizaron los salarios, que tienen un deterioro superior al 70%, que se va agravando mes por mes durante este año. No se actualizaron las becas de los estudiantes. No hay plata para ciencia, tecnología, investigación, extensión universitaria. La plata de funcionamiento de la universidad, que el año pasado se actualizó en el mes de mayo, sigue congelada ese momento.
También por la situación de nuestros docentes investigadores, que bueno, también están transitando una situación desesperante de desfinanciamiento total y bueno, con todas sus actividades paralizadas.
Venimos con el reclamo de que haya una marcha federal a lo largo y a lo ancho del país para que todas las universidades del país estén haciendo esto mismo que estamos haciendo hoy acá. Y por supuesto, a reclamar presupuesto para el funcionamiento de la universidad, para ciencia y para técnica, que están atravesando la misma situación de crisis que nosotros.
Como estudiantes entendemos que es esencial defender nuestro futuro laboral y nuestro futuro concreto, ¿no? Porque cada vez se cierran más las oportunidades que tenemos en este gobierno.
Nada ha cambiado, todo sigue igual, los profesores precarizados, teniendo que buscar empleo por otro lado, entonces creo que como estudiantes tenemos que estar acá presentes y acompañar a los docentes y no docentes.
Estamos dentro de la semana de lucha a nivel nacional desde el 19 al 23 y mañana todos los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires, docentes y no docentes, nos vamos a encontrar de paro por 24 horas. Por eso las expectativas son que el gobierno oiga, escuche y dé una instancia de diálogo para que podamos llevar estos reclamos y podamos conquistar el salario que necesitamos, y desde ya que haga o que derive una partida presupuestaria para el funcionamiento de la universidad.
Porque un país sin una universidad pública fuerte no tiene destino. Y un país que tiene un pueblo que quiere vivir cada día un poco mejor, sabe que la expectativa de mejorar su situación es estudiando en una universidad. Si le quitamos esa ilusión a nuestro pueblo, nos estamos matando. Por lo tanto, salimos a defender al país y salimos a defender al pueblo.
E vamos agora ao Brasil, onde o comandante diz que a Marinha nunca planejou apoiar golpe de Estado. O atual comandante da Força prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal na última sexta-feira.
O atual comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, afirmou que sua força nunca planejou colocar tanques nas ruas para garantir o golpe de Estado que manteria o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Em 2022, Olsen chefiava o Comando de Operações Navais. Olsen foi uma das testemunhas ouvidas nesta sexta-feira pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na ação penal sobre a trama golpista de 8 de janeiro de 2023. O comandante Olsen foi indicado como testemunha de defesa de Almir Garnier, ex-comandante da Marinha e um dos réus do Núcleo 1 da tentativa de golpe. Segundo a investigação da Polícia Federal, Almir Garnier teria colocado as tropas à disposição de Bolsonaro para o golpe de Estado. Já o ex-deputado federal Aldo Rebelo acabou sendo advertido em seu testemunho a Alexandre de Moraes que poderia ser preso por desacato. Rebelo teria dito que não admitiria censura ao seu depoimento, após Moraes questionar a tentativa do ex-deputado de reinterpretar a fala de Almir Garnier sobre sua disponibilidade de apoiar o golpe. O senador, general e ex-vice-presidente Hamilton Mourão também depôs ao Supremo. Ele disse que nunca participou de reuniões com Jair Bolsonaro para planejar o golpe de Estado. Mourão ainda afirmou que estava em casa, em sua piscina, quando tomou conhecimento pela televisão dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Já o coronel do Exército, Valdo Manuel de Oliveira Aires, disse que o ex-ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, jogava vôlei na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no momento que milhares de manifestantes depredavam as sedes dos três poderes em Brasília. O coronel ainda afirmou que Braga Neto foi surpreendido com os ataques. Até 2 de junho, 82 testemunhas serão ouvidas na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. O relator do caso na primeira turma do STF, o ministro Alexandre de Moraes, proibiu qualquer tipo de gravação das audiências, mas os jornalistas foram autorizados a acompanhar os testemunhos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, é obrigado a cumprir decreto e renomear ruas que homenageiam a ditadura. Um decreto municipal de 2016 prevê as mudanças de lugares que fazem as homenagens.
A Justiça deu 60 dias para que a Prefeitura de São Paulo apresente um plano para mudar o nome de ruas e equipamentos públicos que homenageiam pessoas, fatos e datas relacionadas à ditadura civil-militar. Na prática, a determinação força o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, aliado de Jair Bolsonaro, que já fez elogios públicos à ditadura em diversos momentos, a implementar o programa Ruas de Memória. O magistrado Luiz Manuel Fonseca Pires, da Terceira Vara de Fazenda Pública de São Paulo, mencionou 11 lugares que devem ter os nomes mudados. Um deles é a Avenida Presidente Castelo Branco, na Marginal de Tietê, que faz referência a uma das lideranças do golpe de Estado de 1964. Ele foi responsável pelo SNI, o Serviço Nacional de Informações na época, que fundamentou perseguições políticas, torturas e execuções durante o período. O juiz atendeu a uma ação civil pública contra o município, movida pelo Instituto Vladimir Herzog e pela Defensoria Pública da União. Os autores argumentam que a gestão Nunes ainda não mudou o nome de 38 logradouros, 12 escolas e 5 ginásios nomeados em referência à ditadura, apesar de um decreto de 2016 que prevê as mudanças. Em nota enviada ao Brasil de Fato, a Procuradoria-Geral do Município informou que não foi notificada sobre a sentença e que, quando for, recorrerá. O texto diz ainda que, como ainda cabe recurso, não há obrigatoriedade por parte da Prefeitura de cumprimento imediato do prazo mencionado na sentença e que a alteração de nomes de vias cabe à Câmara Municipal conforme a Lei Orgânica do Município, exigindo a edição de uma lei específica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Vice-presidente da Colômbia acusa governo de racismo e patriarcado. A vice-presidente Francia Márquez denunciou que o governo colombiano pratica racismo e patriarcado. Ela é criticada pela sua suposta gestão fraca no executivo de esquerda de Gustavo Petro.
A vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, acusou o governo colombiano de racismo e patriarcado.
Minha tarefa aqui como vice-presidente não tem sido fácil. Não tem sido fácil governar um país que tem um Estado racial com um governo que também pratica racismo e patriarcado.
Francia Márquez, que também foi ministra da Igualdade até o final de fevereiro, declarou em um discurso que enfrentou muitos obstáculos e barreiras devido a esses preconceitos e que foi impedida de executar seus projetos em benefício das comunidades minoritárias. Quando cheguei, trouxe muitos sonhos, esperanças e sonhos de mudança, mas encontrei muitos obstáculos e dificuldades para tornar esses sonhos em realidade para o meu povo, para minha cidade e para este país. A vice-presidente tem sido uma das autoridades mais críticas ao governo de Gustavo Petro, com quem mantém uma relação distante. Antes de concorrer à vice-presidência, Márquez teve uma carreira distinta como defensora dos direitos humanos e do meio ambiente em Cauca, no sudoeste do país. O trabalho dela é alvo de ataques. Em 2023, quando já era vice-presidente, as autoridades descobriram um plano para assassiná-la com explosivos.
E morte de Sebastião Salgado. A imprensa francesa homenageia um humanista gigante da fotografia. A notícia da morte do fotógrafo franco-brasileiro Sebastião Salgado foi divulgada pela Academia de Belas Artes Francesas, da qual ele fazia parte desde 2017. A imprensa francesa homenageia um gigante da fotografia em preto e branco, que adotou a França como seu segundo país.
Um pulo em Paris.
Bom, sexta-feira é dia de dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, boa tarde, ouvintes da CBN.
Sebastião Salgado adotou a França, então a gente imagina que a notícia da morte dele por aí tenha tido uma repercussão forte. Teve?
Muito forte, Tatiana. Eu vou contar para vocês, assim, vou fazer um depoimento muito pessoal. Eu estava dirigindo às 5h20 da tarde, quando a principal rádio de informação aqui da França, a France Info, interrompeu a programação para noticiar a morte do Sebastião Salgado. Logo em seguida, naturalmente, a Academia de Belas Artes Francesa publicou uma nota oficial e também houve um comunicado do estúdio que ele mantinha com a inseparável companheira Lélia Vanik Salgado, há mais de 50 anos aqui em Paris. Essa nota da família informou que ele faleceu em decorrência de uma leucemia grave, decorrente de complicações de uma forma específica da malária, que ele adquiriu em 2010 na Indonésia, quando ele trabalhava naquele projeto Gênesis monumental. Com a Lélia, o Sebastião criou o Instituto Terra, que é uma organização de reflorestamento em fim da vida, né? Mas que já dura vários anos, mas do qual o Sebastião Salgado tinha um orgulho imenso de falar aqui na França. E, olha, apesar dos 81 anos de idade, ele estava muito ativo nos últimos dias. O Sebastião Salgado deu entrevistas até terça-feira aqui na França, porque ele estava com uma grande retrospectiva de sua obra em Deauville, uma cidade do norte aqui do país, e também respondendo a convites para novos trabalhos, porque esse ano é o ano cultural do Brasil-França, né? Vocês devem estar acompanhando por aí. Então, ele estava sendo muito solicitado. E ele também estava animadíssimo e orgulhoso com a estreia da exposição do filho dele, do Rodrigo Salgado, prevista para 27 de maio, em Reims, aqui a 1h30 de Paris. A jornalista da RFI esteve ontem em uma visita de imprensa nessa exposição. A Luísa entrevistou a Lélia, entrevistou o Rodrigo. Era para o Sebastião Salgado estar presente, mas na véspera ela foi informada que ele não poderia ir por questões de saúde, Tatiana.
Adri, apesar do quadro grave, né, decorrente dessa malária e da leucemia, a família não tinha sinal de uma morte súbita, né?
Não, nenhuma, Tatiana. O que é impressionante para nós aqui da redação é que a Luísa esteve lá ontem e ela voltou com vídeos, com entrevistas da Lélia, do Rodrigo, muito contentes. Inclusive, agora, poucos minutos antes de eu entrar no ar com vocês, ela disse que o Sebastião Salgado morreu na manhã de hoje, e ele estava cercado pela mulher, a Lélia, o filho mais velho, Juliano, que é cineasta, e o Rodrigo também. Então, a degradação do estado de saúde dele, embora fosse um quadro, digamos assim, crônico, grave, foi muito rápida, né? A Lélia e o Rodrigo receberam jornalistas para um almoço em festa ontem. E a partida inesperada dele deixa um vazio muito grande aqui na França e no Brasil. Agora, a alegria do Sebastião com essa exposição do filho, que tem síndrome de Down, né? Está com 45 anos. Era tão grande, eles trabalharam tanto para esse momento, que a gente acabou de saber que a abertura da exposição do Rodrigo fica mantida no dia 27. Foi o Sebastião Salgado que fez a iluminação dessa exposição numa igreja lá na cidade de Reims. Então, a família quer manter vivo esse projeto. Agora, é uma coisa inacreditável que ele veio a falecer na morte, na véspera. Amanhã tinha um vernissage dessa exposição, uau, só para convidados, mas a exposição do Rodrigo vai ser aberta no dia 27, como era o sonho, acho que é o último sonho do Sebastião Salgado, que a família faz questão de manter vivo até o fim, Tatiana.
Como é que a imprensa está reagindo aí, Adri?
Ah, olha, o que mais se lê nos títulos da imprensa aqui na França é assim: morreu um gigante. O Sebastião Salgado era admiradíssimo, mas acho que no mundo inteiro não é possível que não se admire a obra desse fotógrafo humanista que viveu intensamente todas as misérias do mundo, que se envolveu com isso, que denunciou isso a vida inteira. há poucos dias, ele deu uma entrevista aqui também a essa rádio que eu citei, a France Info, e ele até falou que ele tinha orgulho, que ele sabia a extensão da obra dele, do trabalho que ele tinha produzido, e que ele ficaria muito feliz, que seria o reconhecimento final da vida dele. Foi muito interessante, foi uma entrevista em que ele falava muito do fim, quer dizer, talvez ele tivesse alertado sobre a gravidade da leucemia.
Ele estava lidando com isso fazia bastante tempo, com 81 anos, imagino muitos que esse anos, fosse um assunto com o qual ele lidava
anos,
mesmo,
15
né?
15 anos. É, mas é que ele estava ativo.
Sim.
Ele estava ativíssimo, dando entrevista para todo mundo, saindo, não sei o que, quer dizer, não estava num estado assim debilitadíssimo, que ele estava impedido de sair de casa, ele estava muito ativo. E aí ele falou assim, que a melhor, ele mandou um recado, assim, que para ele, mesmo que ele já tivesse falecido, que a melhor homenagem, o maior reconhecimento que ele teria na vida dele como um artista que ele foi, é se as fotografias dele, algumas delas pelo menos, entrassem para museus. Esse foi o último desejo do Sebastião Salgado, que foi manifestado ainda na semana passada, numa entrevista aqui à Rádio Francesa. Ele falou que esse sim seria um reconhecimento do trabalho artístico dele, né? Que além dessa extensão, né, dessa profundidade humana, ele era um artista. Então é isso que os jornais estão destacando aqui, né? Fala-se também que ele lutou, né, contra esses problemas de saúde que não impediram de continuar dando uma contribuição para a arte. Ele manteve o ativismo ambiental e, enfim, um fotógrafo que teve uma abordagem única do fotojornalismo, diz o jornal Libération aqui, e com uma capacidade de transformar imagens em narrativas poderosas sobre a desigualdade e o sofrimento humano, o que é uma realidade em relação à obra do Sebastião Salgado. E ele tinha muitos projetos, viu, Tatiana? Muitos projetos ainda pela frente.
O quê? O quê?
Olha, ele tem uma exposição sobre as geleiras que vai ser inaugurada no fim do ano, com fotografias inéditas em Trento, na Itália. Ele tem uma exposição sobre a Amazônia também no final desse ano, em Colônia, na Alemanha. Essa mesma exposição Amazônia vai ser apresentada, vai estar aí no Brasil durante a COP30 em Belém. O Fernando Eisenberg, que é um jornalista que mora aqui em Paris há muitos anos e que estava trabalhando, diretor do estúdio do Sebastião Salgado, falou para a gente ontem que ele tinha acabado de ser contatado pela Ópera de Bordeaux para fazer fotografias que serão exibidas em um concerto com uma obra do Claude Debussy, do pintor, que a obra do Debussy é O Mar, então que o Sebastião Salgado já tinha selecionado, inclusive, as fotos que ele quer apresentar durante esse evento da Ópera de Bordeaux. Então, a gente vê que até o último minuto ele esteve ativo, estava cheio de projetos e acredito que, passado o choque, a Lélia, Vanick Salgado e os filhos vão continuar aí preservando esse trabalho, essa memória do que foi o Sebastião Salgado.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, trazendo, portanto, a repercussão na França, país adotado por Sebastião Salgado, da morte dele, fotógrafo, um dos maiores do mundo, aos 81 anos hoje. Obrigada, Adri, até a próxima.
Obrigada, um bom fim de semana para vocês.
O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte de Sebastião Salgado, a quem ele classificou como se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu. A notícia foi repassada ao presidente brasileiro durante um evento em Brasília e um minuto de silêncio foi observado em homenagem ao franco-brasileiro.
A notícia da morte de Sebastião Salgado foi repassada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante um evento em homenagem à visita de seu colega angolano João Lourenço nesta sexta-feira em Brasília. O petista pediu um minuto de silêncio em memória do prestigiado fotógrafo e ativista ambiental, nascido em Minas Gerais e com dupla nacionalidade francesa.
A gente ficou sabendo uma notícia muito triste, porque eu até queria, numa homenagem, pedir um minuto de silêncio para nós pela morte do companheiro Sebastião Salgado, certamente, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu, que morreu hoje.
Em um comunicado minutos depois, Lula descreveu o trabalho de Salgado como um clamor pela solidariedade, destacando seu inconformismo com o fato de o mundo ser tão desigual e seu talento obstinado em retratar a realidade dos oprimidos, o que serviu como um alerta para a consciência de toda a humanidade. A família do renomado fotógrafo deu mais detalhes sobre sua morte, relatando que ele contraiu uma forma particular de malária em 2010 na Indonésia, no âmbito do Projeto Gênesis, livro publicado em 2013. A nota indicou que 15 anos depois, as complicações dessa doença resultaram em uma leucemia severa, que acabou por vencê-lo.
RAE, Argentina ao mundo. RAE, Argentina, mien xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mukete, Argentina.
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Histórias em comum. Uma viagem apaixonante pelo tempo. A história argentina constrói nossa identidade na RAE, Argentina ao mundo.
E falamos agora em por que o 25 de maio é feriado na Argentina e o que é que ele celebra. Esta quarta-feira, amanhã, 25 de maio, é feriado em toda a Argentina em decorrência de uma celebração chave, a constituição do primeiro governo local sem independência do Reino da Espanha, até então governante destas terras. 25 de maio de 1810 marcou o ponto culminante da primeira etapa de uma série de eventos revolucionários, que 6 anos depois, em 9 de julho de 1816, seriam consolidados com a declaração, propriamente, da independência da Argentina. Foi há 212 anos e aqui em Buenos Aires que a primeira junta de governo foi formada para demitir o vice-rei Baltasar Hidalgo de Cisneros, a autoridade espanhola encarregada do então vice-reinado do Rio da Prata. O novo governo convocou as províncias para que elas enviassem deputados para participar de um congresso. E esse congresso criou seu próprio regulamento para a organização de instituições. Foi assim conformado, por exemplo, o primeiro esquadrão naval e o exército argentino, entre outras medidas. As celebrações a cada 25 de maio têm como rituais a preparação de alimentos tradicionais, como as empanadas criollas, um tipo de massa recheada com carne, cebola, especiarias e ovos cozidos. Ou também locro, um tipo de guisado, de ensopado, preparado com milho em grão, abóbora, carne bovina, carne de porco ou salsichas, de acordo com a região. O processo revolucionário contra o poder colonial ocorreu no contexto da luta dos povos latino-americanos pela mesma causa e se desenvolveu durante 15 anos de guerras pela independência em diferentes regiões do continente. Na sequência, alguns outros detalhes desta data tão importante para a história argentina.
Histórias em comum. Uma viagem apaixonante pelo tempo. A história argentina constrói nossa identidade na RAE, Argentina ao mundo.
25 de maio é uma das datas comemorativas mais importantes da Argentina e celebra o dia quando, em 1810, foi constituído aqui em Buenos Aires o primeiro governo pátrio, isto é, não imposto pela Espanha. O fato, conhecido como Revolução de Maio, inicia o processo que culminará com a Declaração da Independência em 1816. A história é a seguinte. Até maio de 1810, a Argentina de hoje fazia parte do vice-reinado do Rio da Plata, cujo governo, baseado na cidade de Buenos Aires, era exercido por um vice-rei, que representava o rei da Espanha. Mas entre o final de abril e maio desse ano, 1810, chegaram a Buenos Aires notícias da Espanha anunciando o triunfo de Napoleão Bonaparte naquele país e a prisão do rei Fernando VII. Diante dessa situação, jovens porteños educados em universidades espanholas e americanas, impregnados de ideias revolucionárias e pró-independência, exigiram a realização de um cabildo aberto. O que isso era mesmo? Os cabildos eram a mais alta instituição de governo em cada cidade colonial espanhola, e em maio de 1810, nas portas do Cabildo de Buenos Aires, uma coisa como se fosse uma prefeitura, os vizinhos mais destacados, comerciantes, advogados, militares, padres, começaram a se reunir para discutir o caminho a seguir, dado que o rei espanhol estava preso. E na semana, entre 18 e 25 de maio, ocorreram reuniões e duros debates entre aqueles que defendiam a continuidade da autoridade espanhola, isto é, a autoridade do vice-rei, e aqueles que argumentavam que o poder deveria passar para o povo. Após dias de grande agitação, o vice-rei finalmente renunciou e a formação, em 25 de maio de 1810, do primeiro governo pátrio, integrado por crioulos, foi proclamada. A partir daquele ano e daquele governo, começaram as guerras com a Espanha. E a independência foi finalmente declarada em 9 de julho de 1816, embora as guerras tenham continuado por mais alguns anos. A celebração da data comemorativa da Revolução de Maio Argentina é sempre realizada com atos públicos e nas escolas. É também costume comer comidas típicas da época, um ensopado chamado locro e uns doces chamados pastelitos, entre muitas outras guloseimas.
Histórias em Comum, uma viagem apaixonante pelo tempo. A história argentina constrói nossa identidade na RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina ao Mundo.
RAI, Argentina, Mission Chutier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
E já ingressamos na sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos e começamos com O Eternauta, essa série argentina que é a mais assistida em 28 países. O Eternauta, a série estrelada pelo ator Ricardo Darín, teve um grande impacto e apenas 2 dias após a sua estreia, já é a série mais assistida na Netflix em 20 países, depois que foi confirmado que terá já uma segunda temporada. A série, baseada na popular história em quadrinhos argentina, escrita por Héctor Germán Westergel e desenhada por Francisco Solano López, foi adaptada para o cinema e dirigida por Bruno Stagnaro e surpreendeu pela sua alta qualidade tecnológica de produção. Estrelada por atores muito populares aqui em nosso país, como o citado Ricardo Darín e Andrea Pietra e Marcelo Subioto no elenco, entre outros, esse trailer foi coroado globalmente com importantes números de audiência, mesmo em países de língua não espanhola. A série alcançou rapidamente o primeiro lugar aqui na Argentina, mas também na Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Alemanha, Guatemala, Honduras, Hungria, Itália, México, Panamá, El Salvador, Eslovênia, Turquia, Espanha, Uruguai e Venezuela. A atividade teatral cai 7% em Buenos Aires. A atividade teatral aqui na capital federal argentina sofreu uma queda de 7% no primeiro quadrimestre de 2025, em comparação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Associação Argentina de Empresários Teatrais. Apesar de o teatro ser uma das artes que mais se recuperaram após a pandemia e de continuar atraindo muitos espectadores, a redução reflete o impacto da crise econômica e das políticas de ajuste do governo nacional, que começaram há quase um ano e meio. Em 2024, já havia ocorrido uma diminuição de 10% nas vendas de ingressos. E agora essa tendência se mantém, agravada pelo menor poder de compra da classe média, principal público do teatro. O cenário preocupa especialmente pelo fato de que as obras mais populares atualmente são protagonizadas por figuras que fizeram sucesso na televisão, um gênero que vem sendo abandonado nos últimos anos. A crise econômica tem dificultado que muitos possam pagar pelos ingressos, que variam de 10 mil a 40 mil pesos para produções de maior porte. Ainda assim, o setor tenta atrair o público perdido, contando com uma base fiel que permanece ao longo do tempo. Carlos Rotenberg, um dos principais produtores teatrais, destaca que o teatro e a venda de ingressos refletem o perfil do seu público, a classe média. Apesar da queda, ele considera que o número de vendas, apesar de menor, é bastante aceitável diante do contexto de crise. A esperança é que, com o tempo, o circuito teatral consiga se recuperar e manter a sua relevância na cultura da cidade, mesmo diante das dificuldades atuais. Por sinal, nos últimos dias da semana passada, quinta-feira, o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, anunciou o fechamento, a centralização e a fusão de órgãos dependentes da Secretaria Nacional de Cultura. O porta-voz se referiu em particular ao Instituto Nacional de Teatro, criado por lei em 1997 após uma longa luta do setor teatral, como um órgão superdimensionado com funções duplicadas, nas palavras do porta-voz. De acordo com os anúncios, o governo central planeja transformá-lo em um órgão centralizado, perdendo assim a sua autonomia.
Además, dentro de la Secretaría de Cultura se avanzó en una reforma sobre el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro. La ley del teatro establecía como máximo que un 10% del presupuesto debía destinarse a contratos y gastos operativos. Sin embargo, la realidad era que se gastaba un 65% en sueldos y funcionarios y funcionamiento, y solo el 35% del presupuesto llegaba efectivamente al teatro. Es decir, se recibió un instituto sobredimensionado y con funciones duplicadas. Ya se redujo un 20% la planta de empleados y se va a seguir recortando el gasto innecesario. Además, se eliminó el consejo directivo y los representantes provinciales del instituto. A partir de ahora va a haber un único consejo asesor totalmente ad honorem, conformado por representantes teatrales de diferentes regiones del país. El gobierno del presidente Milei continúa trabajando en el cierre de institutos, organismos y normas inútiles. Desde que asumió esta administración ya se eliminaron 200 áreas, 10 ministerios y, como ustedes ya saben, se dieron de baja cerca de 45.000 contratos.
Vamos agora ao Brasil, porque o presidente Lula sancionou a lei que torna a política nacional Aldir Blanc permanente. A norma destina 15 bilhões de reais para o financiamento cultural local.
Prevista para financiar culturas locais até 2027, a lei Aldir Blanc agora é política nacional Aldir Blanc e passa a ser permanente. É o que prevê a sanção assinada pelo presidente Lula para a norma que vai destinar 15 bilhões de reais a estados e municípios no financiamento cultural local. Segundo o texto, a política nacional deixa de fazer os repasses de 3 bilhões de reais por ano até 2027. Agora, após os repasses desses valores já previstos, a política nacional Aldir Blanc passa a ser financiada por recursos definidos na lei orçamentária de cada ano, podendo ser plurianual. O novo texto também muda o percentual mínimo exigido de estados e municípios para executarem os recursos. Até então, todos os municípios deveriam ter executado pelo menos 60% dos recursos para receber novos valores. Agora, os que tiverem menos de 500 mil habitantes precisam ter executado 50% dos recursos enviados antes pela União. Já os demais municípios, os estados e o Distrito Federal continuam sendo obrigados a executar 60% do financiamento federal na cultura. Além de se tornar permanente, o texto também incorporou a medida provisória que prorroga para o fim de 2029 o prazo para uso de benefícios fiscais do chamado RECINE, o Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica. Antes, a data limite era o fim deste ano. O RECINE permite que a União deixe de receber tributos nas compras ligadas à implantação ou modernização de salas de cinema, principalmente em cidades menores ou do interior. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Cultura é fundamental para a defesa da democracia no Brasil, diz o presidente Lula. Lula destacou na terça-feira da semana passada a extraordinária contribuição da cultura para a defesa da democracia no Brasil. Ao participar da entrega da Ordem do Mérito Cultural no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, Lula agradeceu aos artistas brasileiros. Vocês não desistiram nunca e resistiram sempre. E graças a pessoas como vocês, a gente consegue manter a democracia capengando, mas a democracia andando, disse. Segundo Lula, a arte e a cultura serão sempre alvos prioritários dos autoritários de plantão. Ele lembrou que o Ministério da Cultura sobreviveu a tentativas de esvaziamentos e sofreu um duro golpe durante 4 anos, quando foi extinto. A arte e a cultura foram demonizados e os artistas foram tratados como inimigos do povo, quando são, na verdade, a mais completa tradução da alma do nosso povo. Os saudosos do autoritarismo tentaram matar o Minxi, porque queriam matar a cultura, mas o Ministério da Cultura está de volta e a cultura hoje conta com recursos que jamais imaginou que poderia contar, graças à aprovação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, disse Lula. O presidente lembrou que o Brasil vive o tempo mais longevo de democracia contínua e, mesmo assim, sofreu uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. A sociedade, mais uma vez, repeliu a tentativa de golpe. E se depender de todos nós aqui, esse país nunca mais haverá de sofrer um golpe. E se sofrer um golpe, nós haveremos de destruí-lo, garantiu. Entre as personalidades agraciadas no Grau Gran Cruz, que é a principal condecoração da Ordem, estão o diretor de cinema Walter Salles, a atriz Fernando Torres e o escritor Marcelo Rubens Paiva.
O histórico edifício Gustavo Capanema, considerado um marco da arquitetura modernista, localizado no centro da capital fluminense, foi reinaugurado nesta terça-feira depois de 6 anos de obras de restauração. O projeto recebeu recursos do novo PAC, somando mais de 80 milhões de reais em investimentos. As obras incluíram a modernização das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de climatização e de combate a incêndios, além da recuperação do mobiliário original, restauração das luminárias, persianas e dos jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx. O evento contou com a participação do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. O presidente destacou a retomada do Gustavo Capanema.
Nós reabrimos suas portas e o devolvemos ao povo totalmente revitalizado. Vender o Gustavo Capanema para uma provável demolição seria o apagamento de um patrimônio da arquitetura modernista brasileira que se tornou um foco da resistência democrática movida por artistas intelectuais em anos bem recentes.
A ministra Margarete Menezes também reforçou a importância do momento.
O Palácio Capanema é mais do que um edifício. Ele é um símbolo da força visionária da cultura brasileira e da arquitetura. Sem dúvida, o Capanema é uma obra que projetou a arquitetura do Brasil para o mundo.
Durante o evento, também foi retomada a entrega da Ordem do Mérito Cultural, maior honraria pública do setor cultural brasileiro, suspensa desde 2019. 112 personalidades brasileiras e 14 instituições que contribuem para o desenvolvimento da cultura e a diversidade cultural do país receberam a condecoração, que já foi concedida a nomes como Fernanda Montenegro, Jorge Amado e Cartola. Foi lançado ainda um selo comemorativo em homenagem à advogada Eunice Paiva, que teve sua história resgatada no longa vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui. O lançamento contou com a presença da atriz Fernanda Torres, que interpretou Eunice, Walter Salles, diretor do filme, e Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o longa, filho de Eunice Paiva e do ex-deputado Rubens Paiva. Os três receberam a distinção Gran Cruz, a maior da Ordem do Mérito Cultural, como outras personalidades, como a primeira-dama Janja da Silva e a cantora Alessi Brandão. O Ministério da Cultura também celebrou 4 décadas de criação do MINC, com o tema 40 anos do MINC, Democracia e Cultura. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
A Fundação World Facio, o Instituto Cervantes da Espanha e o Ministério da Cultura da cidade de Buenos Aires se reuniram para fortalecer os laços entre a Argentina e a Espanha. O encontro aconteceu na Casa Estúdio, que hoje funciona como sede da Fundação Antiga Casa de Sara Facio, uma muito destacada fotógrafa argentina que faleceu em junho de 2024. Durante mais de 4 décadas, Sara Facio, a fotógrafa, e a música e escritora Maria Helena Walsh foram parceiras, mas cada uma delas manteve a sua autonomia artística, com obras reconhecidas nacional e internacionalmente. A iniciativa busca ampliar o alcance dessas obras, apresentando-as a novos públicos e gerações. A visita começou como um tour pelo estúdio de Sara Facio, conduzido por Graciela Garcia Romero, presidente da Fundação. Os visitantes puderam explorar o espaço, incluindo uma reconstrução do estúdio de Walsh e o próprio espaço de Facio, lotado de fotos icônicas de escritores como Neruda, Borges, Cortázar e Doris Lessing, capturadas por Sara Facio. O espaço de Helena Walsh também foi preservado com seus livros, discos, prêmios e objetos pessoais, refletindo a sua obsessão por enciclopédias de cultura. Na coletiva de imprensa, a ministra da Cultura, Gabriela Ricardes, destacou os laços históricos entre a Argentina e a Espanha, elogiou as iniciativas de preservação das obras e garantiu o apoio do governo. Ela também compartilhou uma anedota envolvendo uma crise diplomática recente, que surpreendentemente fortaleceu os vínculos culturais entre os dois países. Assim, o encontro celebrou a importância dessas artistas e reforçou o compromisso de manter vivo o seu legado. Aproveitando a ocasião para voltar a escutar uma das muitas músicas todas belas da argentina Maria Helena Walsh, encerramos já este espaço dedicado a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos escutando Barco Quieto, também na versão registrada pela própria compositora Maria Helena Walsh.
No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
E agora sim, já vamos encerrando o encontro de hoje em português pela Rádio Argentina ao Mundo, transmitindo de Buenos Aires no streaming www.radionacional.com.ar, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danese na operação técnica. Podem nos acompanhar aqui de 8 a 9 horários de Buenos Aires, de segundas a sextas-feiras, mas também podem nos procurar a qualquer momento em www.radionacional.com.br ou também na onda curta, gentileza da WRMI. Muito obrigada, tenham todos um muito bom dia e que seja até amanhã.